Amém. Graças a Deus novamente, igreja.
Amém.
É com muita alegria, né, venho trazer a mensagem nesta noite. Um grande privilégio, né? É um dia tão importante para nós cristãos. Dia que o Senhor ressuscitou. O dia que foi escolhido, né? Para que Ele não esteja mais lá, mas Ele está aqui no meio de nós. Ó Deus. É, a mensagem de hoje. O tema, Ele não morreu, porque já ressuscitou.
Aleluia.
Aleluia. Está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E vamos entender algo. E quando nós verdadeiramente entendermos, nós não teremos mais medo. Pelo contrário, nós desejaremos. Porque muitos não entendem, né? Não sabem buscar, mas o Senhor vem nos revelar nesta noite. Lá em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Amém, igreja? Nova vida? Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeis e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos e retiveres tal como vou tenho anunciado. E não é que crede em vão, porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Senhor Deus, meu Pai, Pai grandioso és tu, Pai. Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, falar com seus filhos nesta noite. Pai, quebra toda a barreira, Senhor Deus, que esteja, Senhor, ao ouvido ao coração dos seus filhos nesta noite. Pai, a sua palavra é santa. Pai, a sua palavra é liberta. Pai, a sua palavra é cura. Então, Pai, traga para nós, Pai, nesta noite, o seu entendimento. Pai, que nada provém de mim, de Aconisa Fabrício, mas que venha do Senhor, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Pode se sentar, igreja. Então, Ele não morreu, Ele vive. E nós falaremos sobre a ressurreição dEle. Vamos falar nessa noite algo que eu confesso que eu nunca entendi assim. Por exemplo, o que acontece depois? Olha, quando a gente fala que a palavra vem de primeiro a nós, né? Bate primeiro aqui para depois ir ali. Verdadeiramente. E ressurreição vai dizer a história detalhada, né? Um retorno da vida de Jesus Cristo ao terceiro dia, né? A ser crucificado, morto, sepultado. Né? Aqui na palavra nós lemos por duas vezes o apóstolo Paulo, ele cita segundo as Escrituras. Isso me chamou a atenção porque lá no verso 3 vai dizer assim: porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Essa seria a morte de Jesus. Lá no verso 4, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, a ressurreição dele. Para a gente continuar entendendo, o Senhor me deu o Salmo 16, no verso 9 ao 10. Peço que a igreja acompanhe aí para a gente estar entendendo a mensagem. mensagem. Isso. Ele diz assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segundo, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ai, Pai, quando ele fala, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Meu Deus, a palavra de Deus nos informa que Jesus viveu apenas um milagre da ressurreição, mas durante o tempo que foi sepultado até a ressurreição, o seu corpo não se decompôs. Não viu corrupção. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lá em Betânia, uma de suas irmãs chega para Jesus e fala assim: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Porque quando a morte, nós sabemos que o corpo entra em decomposição, né? Nós já sabemos, isso é nítido. Mas não, isso não aconteceu com o nosso Jesus. Isso não aconteceu com o nosso Jesus. Uma breve pesquisa que eu fiz, vai em João 12, não coloquei como referência, não coloquei 12:1-9, vai dizer uma passagem que dia antes da Páscoa, Jesus comia com seus amigos, né? E nessa visita com seus amigos, Maria de Betânia, né, que é uma das irmãs de Lázaro, ungiu Jesus com seu melhor óleo, né? Diz em João 12 que ele era muito caro. E nós já ouvimos isso aqui agora de noite, hein? O Senhor foi ungido. Isso, irmãos, foi uma preparação. E o Senhor disse, nesse momento que ele estava sendo ungido, a Maria: você preparou meu corpo para o sepulcro. Foi feito com Jesus naquele momento um ato profético. Sabe por quê? Mais para frente a gente vai entender que naquela época eles não conseguiram embalsamar o corpo de Jesus. Né? O óleo que foi aplicado por Maria antes daquele dia foi uma figura profética, sim. Mas sabe por quê? Porque era algo que tinha que ter sido feito para que as práticas, né, não sejam abandonadas, né? E que o Senhor não deixou sua alma à morte e nem viu o corpo dele na corrupção, porque aquilo foi feito como profecia, né, para que tudo se cumprisse segundo a vontade de Deus. E eu fiquei assim, estudando, né, e vendo, porque na época eles tinham todo um processo, né, de embalsamar, né, de deixar lá, e Jesus não teve tempo para isso, né, colocaram Jesus lá e logo, né, ele foi ressuscitado. Quando foram lá embalsamar, que disse que levaram os panos para fazer essa parte, ele já tinha sido ressuscitado, ele já não estava mais lá. Então isso é lindo, né? Em Oséias 6:1-2 vai explicar para a gente uma dupla referência em relação a isso. O Senhor fala com a nação de Israel que eles tinham se afastado de Deus e ele chamava ele pra, de volta. Lá coloca para mim Oséias 1:2. A igreja está aí, amém?
Amém.
Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e não atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oh Deus! A palavra diz que Cristo pereceu, sofreu, mas ressuscitou. Paulo nos ensina, né, que escreveu essa parte de Coríntios, foi Paulo. Paulo nos ensina que precisamos ouvir sim o Evangelho, não só uma vez, precisamos ouvir, tomar conhecimento de todos os fatos. Ele fala que essa história precisa ser repetida, repetida, para que entre não só na nossa cabeça, na nossa mente, mas sim no nosso coração. Porque muitas vezes a gente ouve, né? Senhor ressuscitou, ele vive, Senhor ressuscitou, ele vive. Mas nós precisamos entender e colocar dentro do nosso coração o que é essa ressurreição dele. O que é ele estar no meio de nós. Nós, crentes, né, ouvimos muitas vezes sobre a morte de Cristo. Falamos muito pouco sobre a ressurreição. Precisamos, ou muitas vezes, muito assim, menos do que deveríamos. O insuficiente. Agora, mostra a igreja a importância da ressurreição. A importância da ressurreição nas nossas vidas está lá em Romanos 10, 9 ao 10. Olá. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e ao teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para que a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que coisa! Se a gente colocar no nosso coração, né, que ele ressuscitou, e confessar com a nossa boca, assim, Senhor, Jesus, glória a Deus. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão. Ele não fala somente de crer da morte de Jesus. Nós sabemos que ele passou por tudo que passou. Nós sabemos que ele, né, morreu por cada um de nós. Mas ele fala, irmãos, em crer na sua ressurreição. Porque nós estaremos junto com ele logo, logo. Vamos passar muito, pode deixar aí em 1 Coríntios 15, que nós vamos falar bastante sobre esse. Vamos visitar bastante os versículos de 1 Coríntios 15 a partir de agora. Aí agora nós vamos lá no verso 12 ao verso 19. 1 Coríntios 15, 12, 19. Quem está comigo diz amém?
Amém.
Ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E que não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, por que os mortos não ressuscitam também? Cristo não ressuscitou? E Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Olha só. Paulo está dizendo, igreja, que apenas a morte não resolveria a situação dos nossos pecados. Ele está dizendo que Cristo não ressuscitou e a fé é vã. Vã significa falha. Ele quer dizer, se ele não ressuscitou, a nossa fé é falha. Né? Nós sabemos que ele vive. Então, nossa fé é firme na rocha. Ainda permaneceremos no pecado, estamos sem esperança de forma alguma. Né? Nós temos a certeza que Ele vive. Pois a morte dá início a um processo de redenção. O que significa? Salvação. Logo a ressurreição, onde se fala desse processo. Né? Vamos começar a entender esse processo. Precisamos entender o peso, a força e a importância da ressurreição. Voltamos em 1 Coríntios, lá no verso 15, verso 54 ao 57. Olha aí, a gente vai ver a importância, a força e o peso da ressurreição. 54. E quando isto é corruptível e se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde será, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Amém. Agora vamos lá em primeira, de novo, no verso 24 ao 26. A gente está entendendo o que é o peso, força e a importância da ressurreição. Lá no 24 diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ô Jesus, glória a Deus. Isso tudo, irmãos, nos mostra duas verdades importantes sobre a ressurreição. Ô Jesus, a primeira vai dizer conosco nesta noite: não há salvação de algo, pois a obra não está completa. A ressurreição de Jesus está conectada com a nossa ressurreição. Ele já passou pela dele. Nós, os santos, os justos em Cristo, estamos aguardando a manifestação da nossa salvação. Tem alguém aí comigo?
Amém.
Amém. 1 Coríntios 15, lá no verso 20 ao 22. A minha volta à página. 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio pelo homem, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh Deus, glória a Deus. Irmãos, Deus tinha falado a Adão que se ele pecasse, ele morreria, né? Ele não falou para Adão somente morte física, mas inevitavelmente isso seria, uma consequência. Seria uma consequência para nós nos dias de hoje. Lá em Romanos 5:10 vai nos explicar essa questão da morte que Adão abriu para o mundo. Romanos 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os dos homens, e por isso que todos pecaram. Olha só, quando a gente fala assim, Eva, a gente vai falar Adão. Com Adão a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. A morte passou a todos, morrerão. Todos nós morreremos. Mas em Cristo todos viveremos. Ou seja, o Senhor veio fazer para nós é transmitir hoje, agora, que a vida, a ressurreição, que não envolve somente a imortalidade, está falando que o corpo dele não só se decompôs, mas a força do pecado que entrou, entregou, tudo isso será retirado, será removido quando o grande dia chegar. Oh Deus! O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, uma pesquisa que eu estava fazendo, que quando nós aguardamos a chegada, a nossa salvação é uma salvação de corpos. Quando a gente aguarda esse grande dia, a ressurreição de Jesus tem a ver com a obra que foi iniciada, sim, e será concluída plenamente com a nossa ressurreição, porque ele morreu, sim, pelos nossos pecados, mas é um processo. Isso só acabará quando nós todos estivermos com ele lá na glória. E isso vai nos ensinar lá em Filipenses 3, também é uma referência que eu só estudo, Filipenses 3, 20, 21, que diz assim: nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador. Eu gostaria que a igreja repetisse: aonde está nossa pátria? Nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador. Um Salvador, de onde vem o nosso socorro? Já foi falado hoje também. Vem dos céus, é de lá. A nossa pátria está lá no céu, não está na terra, não está em carro, não está em casa. Nossa pátria, o que nós buscamos, a nossa morada é celestial, de onde aguardamos o nosso Salvador. Nós aguardamos a vinda dele. E eu nunca entendi como era essa vinda dele. O Senhor vai continuar falando conosco nesta noite. Onde é de transformar o nosso corpo hoje em humilhação para ser igual ao corpo dele lá na glória. Hoje também foi falado de uma veste branca, que a gente fica imaginando como será. A palavra se cruza, a palavra é revelada nos nossos corações, uma palavra encaixando com a outra. E para quem estiver atento, ligado, está entendendo o que o Senhor está derramando nesta hora em nossas vidas. Atentos, porque a salvação, irmão, é individual, sim, mas do modo que você ouve, do modo que você aprende, o Senhor está falando, hein? O Senhor está falando, irmão. Quando entendemos a visão da salvação, seremos cada vez mais encorajados a continuar, não parar, não desistir. Porque quando a gente olha lá, o foco é lá que nós queremos estar. A gente não olha para trás. A gente não vai desistir. A gente não fica cansado. Pode ser o final de semana corrido, mas a alegria é estar aqui, Pai, diante de Ti. A alegria é derramar diante de Ti. Quando a palavra de Deus fala sobre ressurreição, não é apenas para o justo, também é muito importante. Há uma distinção clara na Bíblia também que eu fui buscar: haverá uma ressurreição para os justos e para os ímpios. Isso é muito, muito, muito sério. E Daniel 12, verso 2, vai explicar para nós essa distinção, né? Essa é de justos e ímpios. 12, 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha do desprezo eterno. E os desprezos eternos. Continuando João 5, 28 e 29, é outra distinção, né, sobre os ímpios e os justos. Opa. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Oh Jesus, duas ressurreições distintas, justos e ímpios. Oh Jesus, a Bíblia diz que à volta de Cristo nós vamos experimentar esta ressurreição. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Mateus 27, 51 a 53. Nós estamos cheios de estudo para a MG, gente. Estamos cheios para discutir lá, acrescentar mais. Lá em Mateus 27 diz: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O sepulcro se abriu. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saíram do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh Deus! Podemos dizer que esse foi a primeira primícia de Cristo. Os sepulcros se abriram quando Ele ressuscitou. Aqueles que se levantaram e foram, né? Eram os salvos, né? Eram justos. E eles tiveram a sua primeira, né? A primeira primícia ao Senhor. E caminharam. E muitos viram, né? Dizem lá que muitos viram. Paulo nos diz que não quero que vocês sejam, irmãos, como outros, sem esperança. Como assim? Temos que crer na ressurreição de Cristo. Temos que crer que nós seremos levados. Mas se nós morrermos antes, também seremos levados. Nós também seremos os primeiros, como disse aqui. Os sepulcros, né, se abrirão. E viveremos. É, muitos não entendem como essa morte, né? Como essa ressurreição. Então, se o Senhor passou por tudo aquilo que Ele passou, é porque era um processo para que eu e você também ressuscitasse nele. Porque se Ele vive, nós cremos que Ele vive, que a nossa fé não é falha, a nossa fé é firme. Nós sabemos que um dia nós estaremos com Ele. Agora. E não desanimemos por nada. Porque aqui neste mundo teremos aflições, sim. Teremos problemas, né? Várias notícias ruins que vai acontecer, se acontecer aquilo. Mas tenha bom ânimo. Porque Ele venceu. Nós também venceremos. Porque Ele é conosco. Ele vive no meio de nós. Ó Deus amado, Deus querido. E o que vem depois dessa ressurreição, meus amados? São as recompensas, o verdadeiro galardão para nossas vidas. Ó Deus, onde é aquele louvor que canta, né? São rios, né, lindos de água, e que nós viveremos naquele lugar maravilhoso. Essa é a recompensa que Ele prepara para nós. É isso que Ele espera, que nós tenhamos fé, estivemos firmes aqui nesta terra, fazemos o que Ele deixou para que nós fizéssemos. Né? Levar seu evangelho, a maior das criaturas, o máximo de pessoas, né? Ser empático com seu irmão, fazer sim essas missões, abençoar, levar a obra dele, mas que tenhamos fé, força, ânimo, sim, para que um dia nós possamos estar. Cadê a pastora Marcos? Foi levantada. Cadê a Que levou? para trás, para que ninguém fique para trás, para que não, ah, hoje eu não quero ir porque eu estou cansado, choveu, desce, né? Nós temos que lembrar que tudo promete a Deus. Deus está nos testando a todo momento a nossa fé, a nossa dedicação com a obra, a dedicação com Ele, na verdade, né? Com Ele, para que no grande dia Ele lembre e fale assim: vem, meus filhos, sente como eu estou aqui. Olha que coisa linda. Obrigado, Deus. Obrigado por tirar essa venda de nossas vistas, Pai, e fazer com que a gente se entregue a Ti, entenda a verdadeira salvação, que é individual, que é cada uma busque a sua, que tenha no seu coração: primeiro eu tenho Deus, depois as coisas da terra.
Aleluia.
Depois, Pai, eu não sou nada antes dos meus olhos. Eu quero estar diante de Ti, eu quero aprender mais de Ti, eu quero viver mais em Ti. Ah, mas é demais isso, isso é demais. Não é demais, porque você acabou de ler aqui, ó, a palavra está escrito. Está escrito. Nós precisamos entender que por causa da nossa salvação, a natureza do pecado para o qual lutamos dia a dia, é, nós venceremos sim, venceremos todas as tentações, subjugaremos a nossa carne sim, isso tudo, sabe por quê? Porque nós temos essa visão, que nós queremos essa salvação para a nossa vida, nós queremos ser ressuscitados nele sim, não queremos ser igual nós já lemos, né? Esquecido por ele. É muito sério. Isso é muito sério. Ah, o Senhor ressuscitou. Tá bom. Depois que ele ressuscitou, ele vive, tá? Tá bom. Ah, depois que eu morri, acabou. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Morrer, acabou. Antes de eu entender, eu ler a palavra, conhecer, eu era ignorante nessa parte. Morreu, acabou. Ah, eu vou indo lá pro céu. E depois? Vai crescer lá pro céu. Vai? Vai achando que é fácil. Por isso que quando a gente lê, né, nas escrituras, dizem que quando chegar o livro lá, né, vai ver assim: fulano, o que você fez? Qual foi a sua pedrinha que você botou lá na coroinha? Né? A gente não entende qual o poder disso tudo, né? O que o Senhor, por que ele passou por aquilo tudo? Por que foi aquela morte de cruz? Para que ele passou por isso? Só para carregar nossos pecados com ele? Não, para que a gente entendêssemos verdadeiramente que nós vamos ressuscitar com ele sim. Nós vamos estar com ele sim. Mas para isso você precisa crer, eu preciso querer estar diante dele. Ó Deus, 1 Coríntios 15 de novo, lá no verso 28. Deixa eu ver aqui o que vai dizer para nós. E quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meu Deus, que isso? Pode subir louvor, a mensagem já foi. Eu falei, Senhor, eu vou falar o que o Senhor quer falar. A boa mensagem de Jesus, que não só ressuscitou, meus irmãos, nos proporcionando a tal grande salvação. Isso significa que permaneceremos fiéis na nossa fé. Eu e você tenhamos crido nele, sim, dia a dia. Um dia nós também ressuscitaremos nele. A ressurreição significa a imortalidade, será um selo de salvação para nossas vidas, onde o pecado será totalmente removido de nossas vidas. E sabe o melhor? Participaremos do nível mais profundo com Deus. Vou fechar só com o verso 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O Senhor chama.
Yeah. Fazer, esteja em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus.